As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem com a idade aproximada aos 65 anos perdeu a vida na manhã desta quarta-feira depois de ter caído na barragem do Castelo do Bode, precisamente de uma altura com cerca de 15 metros. As autoridades estiveram no local a recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. Os bombeiros do município de Tomar foram mobilizados, assim como a Guarda Nacional Republicana, para além dos profissionais da Delegação de Saúde. O alerta chegou à ERT sem comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Até esta sexta-feira, inclusivamente, há perigo de incêndio rural, sendo que no Conselho de Tomar, tal como oportunamente adiantado pela ERT, está ativo o nível máximo. Para além das temperaturas altas, registo para umidade relativa do ar inferior a 30%, com fraca recuperação noturna, assim como para vento forte de quadrante leste, em especial durante as noites e manhãs. O mencionado organismo recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, é proibido fazer queima de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia, assim como não pode utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido usar motorroçadoras, cortamatos e destroçadores. Evite o uso de grades de discos. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução de acordo com a legislação em vigor e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período.
Rádio F, a primeira a informar.
A eleição de José Pereira como provedor do município de Tomar foi um dos temas em análise na recente edição de Olhar Tomar, programa da grelha informativa da ERT. Tiago Carrão, vereador na autarquia Nabantina pelo PSD e comentador da referida rúbrica, começou por assegurar que nada move os sociais-democratas contra o próprio José Pereira, ainda que esteja em causa uma eventual parcialidade face à ligação do ex-presidente da Assembleia Municipal ao Partido Socialista, que atualmente gera o município. Tiago Carrão disse que este tema merecia outro consenso, lamentando a falta de debate em torno de outras possíveis escolhas.
O espírito do provedor, aliás, o espírito inicial era claramente uma busca do consenso. Daí também levar-se o assunto à Assembleia Municipal. O que eu posso dizer é que não houve esse contacto. Se tem havido o contacto, e nomeadamente desde que assumi a liderança do PSD em Tomar, que não houve garantidamente esse contacto, mas tem havido esse contacto, pelo menos tínhamos falado sobre as coisas, tínhamos falado, podia até o resultado ser o mesmo, mas pelo menos eu não estava aqui hoje e não podia acusar, neste caso, a governação socialista ou o Partido Socialista de nem sequer ligar àquilo que é o maior partido da oposição e que poderia ter dado aqui uma maioria mais larga, ampla e clara nesta situação, fossem as coisas feitas de outra forma. Aliás, o Hugo estava aqui já quase a pôr palavras na boca do PSD, de que o PSD nunca a supor ou que ia imaginar aquilo que seriam posições ou tomadas de posição do PSD, mas a realidade é que o PSD, desde o início deste processo, contribui sempre com mais acrescentos, com mais valias, com contributos para enriquecer e fortalecer aquilo que seria o regulamento do regulamento. E se o tema foi debatido como o Gris, o que foi debatido foi essencialmente o regulamento. Ao longo desta última quase década, o que se passou em termos do provedor, não houve qualquer discussão. Foi o tema, a proposta é esta, querem, não querem. E realmente, o dizer que lamento o cunho partidário que este tema teve ao longo dos anos, quem pôs o tema partidário com a escolha que com o perfil que escolheram foi claramente o Partido Socialista. Aliás, eu até me pareceu quase com aquilo que dizias há pouco, que estamos quase a reduzir o papel do provedor a uma mera caixa de correio que recebe as reclamações e encaminhas. Isso quase me parece a minha caixa de e-mail, que recebe e encaminha os e-mails alguns automaticamente.
Por sua vez, Hugo Cristóvão, também ele vereador na Câmara de Tomar e comentador do Olhar Tomar, quis lamentar a forma como o processo foi tratado pela oposição, justificando a escolha de José Pereira como uma figura reconhecida e com provas dadas.
Porque não te pôr palavras na boca, quer dizer, são muitos anos em que isto, e a maior parte dessas coisas estão gravadas, portanto, em reuniões de Assembleia, em reuniões de Câmara, PSD, muitas vezes. Eu percebo, vamos lá ver, eu percebo que há uma diferença entre o Tiago Carrão e o PSD. Mas o Tiago agora é o Presidente, antes era Vice-Presidente e se calhar até já era Presidente oficioso, e portanto também tem responsabilidade já há muitos anos. Agora, há muitas outras pessoas que desempenham funções no PSD, nomeadamente autarcas, e que se têm expressado ao longo dos anos. E mesmo na atual Assembleia, há ex-presidentes do partido, há ex-vereadores, há, enfim, há ex-muita coisa. e portanto têm dito muitas coisas ao longo dos anos e portanto podemos querer, enfim, usar a retórica que entendemos, mas todos sabemos a realidade. O PSD só aceitaria o nome que fosse indicado pelo próprio PSD. E isso é que também não seria lógico. Mas depois nunca disseram, claro. A verdade é esta. O próprio PSD teria dificuldades em encontrar uma figura. Sejamos honestos, não é fácil encontrar alguém com o perfil que já há pouco iniciei e que depois, para além disso, esteja disponível. Queira desempenhar essa tarefa, que não é fácil, lá está, é ouvir pessoas, é discutir com elas, aconselhá-las, ouvir os seus problemas. Portanto, ser sujeito a isto, ser sujeito a ser enxovalhado publicamente, e depois a troco de basicamente coisa nenhuma, quer dizer, uma senha ou duas senhas de presença mensais, se as quiser receber.
Olhar Tomar analisou a eleição de José Pereira como provedor do munícipe. Tiago Carrão e o Cristóvão justificam posição de PSD e PS.
Rádio R, informação.
Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, deixou um apelo no sentido de que as pessoas não atirem lixo para o chão, assim como alimentação para os pombos, fatores que, referiu, contribuem para o aparecimento de ratos, principalmente na conhecida como zona histórica. O eleito do PS respondia desta forma a um pedido de explicações por parte de Lourdes Ferromão, vereador do PSD, que deu conta de ratazanas, baratas e outras pragas na cidade, apelando, por isso, ao cumprimento de planos de desinfestação.
Na verdade, quando eu tinha o pelouro, eram feitas duas a três desinfestações por ano, para ratos, para baratas e, às vezes, em situações especiais, para formigas. Aquilo que tem acontecido, e eu tenho verificado, uma vez que vivo aqui na zona histórica, que já se fez este ano a colocação das pastilhas nos coletores para a desratização e para a desbaratização. Tem sido feito duas a três vezes. É certo que nós temos aqui um espaço urbano muito propenso ao aparecimento de ratos. Curiosamente, a colocação de lixo no chão é um chamariz terrível para o aparecimento dos ratos e, enfim, estamos atentos a isso. É certo que também a colocação de alimentos, muitas vezes, que tem a dar aos pombos e que os pombos não comem, também é um bom chamariz para os ratos. Muitas vezes eles aparecem após a colocação das pastilhas, porque a pastilha tem um produto que os desorienta. Então o rato fica desorientado e, curiosamente, aparece nos sítios menos prováveis. Foi a explicação que, inclusivamente, a empresa, porque é uma empresa externa que faz este trabalho, a empresa que me deu essa informação na altura em que eu tinha o pelouro da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins.
Câmara de Tomar-se aqui com planos de desinfestação para controlar-se pragas, nomeadamente de ratos e baratas. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política Conselhia de Tomar do Chega mostrou-se solidária com a posição assumida pelas freguesias de Serra e Junceira na polémica questão em torno da identificação dos territórios nas fitas das senhoras que participarem no cortejo da festa dos tabuleiros. Recorde-se que a Assembleia de Freguesia daquele território nabantino defendeu a continuidade dos nomes Serra e Junceira nas fitas, contrariamente ao que tinha sido solicitado pela Comissão Central, um assunto que ainda promete fazer correr alguma tinta. Para justificar a respectiva solidariedade para com a população daquela freguesia, o Chega refere que o figurino atual desta festa ocorreu em 1950, ano em que foi retomada pelo diretor da fábrica de fiação, João Santos Simões, o qual colocou as funcionárias da empresa a confeccionar os fatos e envolveu a participação de todas as freguesias do Conselho de Tomar, inovando com a colocação das fitas nos trajes das senhoras, dando assim uma grande projeção à festa. O mesmo O texto reforça que, precisamente 73 anos depois e a sensivelmente um mês e meio da festa dos tabuleiros, mais uma polémica, a população da União de Freguesias de Serra Junceira decidiu não abdicar da identificação da freguesia nas fitas que as senhoras irão envergar no cortejo, o que vai contra a proposta da Comissão Central. O mais insólito, refere o Chega, desta situação é a criação de uma comissão ad hoc que defende o afastamento desta freguesia no cortejo. Critica o Chega, que questiona a identidade dos elementos que constituem constituem a comissão, falando mesmo de algo ilegal e criado à revelia do mordomo e da comissão central.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar estendeu a pavimentação na conhecida como Estrada de Val do Roxo, uma via que separa as freguesias de Serra e Junceira e São Pedro e que tem sido, dentro das últimas semanas, alvo de requalificação. Ou seja, depois de uma recente visita ao local, a autarquia entendeu como justificável aplicar pavimento por um troço de 300 a 400 metros, decisão justificada pela presença de habitações naquela envolvência de via. Esta foi, sem dúvida, uma boa notícia para residentes e automobilistas que já tinham manifestado algum desconforto na fase inicial da obra, uma vez que ficavam de fora dessa requalificação. Em recente reunião de Câmara, o vice-presidente Hugo Cristóvão confirmou essa mudança de planos, um investimento que deverá rondar os 200 mil euros.
Em visita ao local e também com a União de Freguesias, se entendeu que era de todo pertinente acrescentar uma área de cerca de 300 metros 300, 400 metros, portanto, de pavimentação e, portanto, de reabilitação dessa estrada. Ou seja, o que aconteceu, portanto, é que há, esses trabalhos complementares são, no fundo, de uma área que se acrescentou à intervenção. Vejo que ficava de fora daquilo que era a empreitada inicial, ficava de fora ali, como digo, uma pequena área de 300 a 400 metros de uma zona, na verdade, até com bastantes edifícios, bastantes residências, e que realmente entendemos que não faria sentido, com aquela intervenção que é extensa, deixar aquele bocado, digamos assim, fora dessa intervenção. E, portanto, é disso que se trata.
Qualificação da estrada de Val do Roxo na Serra Junceira, Câmara de Tomar se vai estender essa pavimentação.
Rádio Web, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 57 anos de idade, suspeito de dois crimes de incêndio em dois imóveis e um terceiro num anexo, ocorridos na localidade de Benedita, concelho de Alcobaça. O indivíduo, que terá atuado no contexto de violência doméstica, ateou um fogo num imóvel em zona rural, um outro num anexo, imóveis estes de propriedade exclusiva da ex-mulher, e uma terceira ignição, dirigida à habitação de que é coproprietário, precisamente com a ex-companheira. Utilizou gasolina como acelerante de combustão, recorrendo a chama direta por ação de isqueiro. A distribuição dos imóveis e a eventual propagação à floresta só não assumiu maiores proporções pela pronta e eficaz intervenção dos bombeiros. Cerca de 6 dezenas de pessoas marcaram presença no Instituto Politécnico de Tomar para participarem no evento Smarter Portugal IP Talks, com o tema Tendências do Mercado de Trabalho, organizado no âmbito do projeto Strong Skills e Docentes Resilientes Focados. Durante esta quarta-feira, assim, registro para seminários subordinados a temas como competências para futuros empregos, práticas inovadoras de ensino e a plataforma Share for Future, assim como para o Bootcamp, Empresas e Futuro Profissional, Transferências de Conhecimento. A ERT marcou presença no Smarter Portugal e falou com Luís Bravo Martins, Chief Marketing Officer da Kit Air, que foi um dos oradores convidados. Ficou uma abordagem às mudanças provocadas pela tecnologia na área comportamental e quais os expectáveis impactos no futuro.
Venho aqui falar um pouquinho sobre esta nova dinâmica, ou se calhar não tão nova, do metaverso, de como a tecnologia nos tem alterado os comportamentos ao longo dos últimos 20 anos e como, se calhar, nos próximos 10 anos nos vai alterar muito mais. Isso vai ter impacto a todos os níveis na nossa vida e também nas opções e no futuro profissional dos estudantes, e é um pouco sobre esses temas que eu me venho debruçar, além de, tudo espero, ou assim espero, também poder acrescentar alguma luz sobre o conceito em si do metaverso.
Luís Felgueiras, responsável regional dos Serviços e Recursos Humanos da Zona Centro da ADEC Portugal, também, em declarações à ERT, começou por dizer que os recém-licenciados têm hoje um poder de negociação e escolha que não existia há alguns anos.
Por norma, hoje, principalmente para estudantes recém-licenciados, as empresas, eles têm um poder de negociação e de escolha que há uns anos atrás não tinham. Através da negociação daquilo que é o mais básico, estamos a falar de questões salariais, como também a questão de explorarem cada vez mais os benefícios que as empresas têm para lhes proporcionar. Eles procuram cada vez mais os benefícios, a cultura e a missão da empresa, ou seja, algo que os faça sair de trabalhar e que lhes traga um significado e um sentimento de pertença. Portanto, uma das questões que é mais valorizada em quem ainda não tem experiência profissional, há duas componentes. Uma é a componente técnica, principalmente componentes técnicas que os diferenciem dos demais. Mas aquilo que as empresas procuram mais hoje em dia, prende-se muito com a atitude.
Instituto Politécnico de Tomar aqui na abordagem às tendências do mercado de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 40 anos foi detido em Santarém pela Guarda Nacional Republicana, indiciado pela prática de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR realizaram uma fiscalização a um veículo que circulava na via pública. Na abordagem ao condutor, os operacionais verificaram que o indivíduo demonstrava um comportamento suspeito, tendo sido, na sequência da fiscalização, efetuada uma revista pessoal de segurança e uma busca à viatura. Da ação resultou a apreensão de 345 doses de AX e 540 euros em numerário. O suspeito foi constituído arguído e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Air, informação.
Já está em marcha o processo de atribuição de espaços para a Feira de Santeria 2023, evento que terá lugar em Tomar de 13 a 22 de outubro. Estão em causa cerca de 150 oportunidades de negócio, sendo que, na lista de preços, sobressai como o mais elevado o divertimento para adultos, com um montante base de 9 mil euros. Desta forma, todos os agentes económicos que estejam interessados devem formalizar a sua candidatura a um lugar para o exercício da sua atividade, neste particular até 29 de maio. A listagem provisória das candidaturas selecionadas e não selecionadas será publicada no site oficial da Câmara de Tomar no dia 5 de junho, que terá a identificação dos candidatos e do espaço ao qual concorreram. O prazo de audiência dos interessados decorrerá entre os dias 6 a 19 de junho. A publicação da listagem definitiva das candidaturas será efetuada dia 29 do mesmo mês. Formalizada e aceita a candidatura, o município irá promover o ato público de seleção de propostas em carta fechada no dia 26 de junho no edifício do Mercado Municipal. Avançamos para a nota do dia hoje com Alexandre Horta.
No passado dia 19 de abril, tivemos a excelente notícia da inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Destacando a importância de que se reveste esta manifestação do património cultural e material enquanto reflexo da identidade da comunidade envolvente e os processos sociais e culturais nos quais teve origem e se desenvolveu, a manifestação do património cultural e material na contemporaneidade. Assim referia o anúncio assinado pela Subdiretora-Geral do Património Cultural. Todos nós, tomarenses, esperamos que este seja apenas um passo para a candidatura e obtenção de outro título de maior relevo. Mas, em minha opinião, muito trabalho ainda há a fazer. Por estes dias, grande parte da população do concelho está envolvida na organização, preparação e execução dos trabalhos de construção dos tabuleiros, ornamentação das ruas e outras diversas tarefas. Todas elas importantes para que a festa seja, mais uma vez, um grandioso evento. A partir de 11 de julho, a grande maioria dessas pessoas que tanto se empenharam vão deixar de pensar na festa. É legítimo, porque por esses dias, apesar do orgulho que todos sentiremos por mais uma festa cumprida, o desgaste será imenso. E todos se lembrarão que, em boa hora, alguém decidiu que a festa só se realiza de 4 em 4 anos. Mas a festa dos tabuleiros não se pode esgotar no ano da festa. Tomar tem que criar condições para a existência de uma estrutura que faça sobreviver a festa no intervalo desses 4 anos. Um organismo em forma de associação ou outra potencie os valores históricos da festa e contribua economicamente para a sustentabilidade do evento. Para quem visite Tomar, se possa deslocar a um espaço onde possa ver a festa e todos os valores culturais e tradicionais por detrás deste costume com raízes seculares. Tem uma estrutura dirigente representativa das forças do concelho intervenientes na festa, que sirva de base à eleição dos representantes da comissão das festividades seguintes. Em minha opinião, esta a vertente da festa falta. Já temos outras como notoriedade, tradição, orgulho e dedicação. Falta organização. Será este o passo decisivo para que a festa perdure no tempo e para que, finalmente, como tanto merece, seja reconhecida como património cultural e material da humanidade.
Alexandre Horta, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.